Nós vamos falar um pouquinho agora de orçamento público e orçamento participativo, né? Porque começa logo mais as audiências públicas, onde o Estado vai até a população para ouvir deles o que, que pode ser, né? O que, que eles querem para cada região e aí assim contemplar no orçamento que é elaborado pelo governo do Estado para o ano que vem. Só que esse ano, não preciso nem dizer, né? Como é que vai ser essas audiências públicas, como a gente está acostumado a acompanhar, a noticiar, no meio de uma pandemia, no meio de um pedido extremo de isolamento por parte do governo. E é para falar um pouquinho a respeito de mais um desafio desse que a gente vai conversar. Tenho o prazer de conversar com ele aqui novamente, o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. Tudo bem, secretário? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Prazer falar com você e com os ouvintes da Band News.
Prazer é todo nosso, secretário. Vamos primeiramente, secretário, explicar que começa agora uma fase, né, diretamente de contato do governo com a população para ouvi-los, as demandas, né, a demanda das regiões para serem contempladas, serem de alguma forma no orçamento participativo. De que forma que vocês estão pensando isso para este momento?
É isso, Letícia. Todo ano, nesse período, né, os governos estaduais começam a se organizar e discutir com a população os desafios, as prioridades para que sejam inseridas na proposta orçamentária. Tradicionalmente, isso ocorre por dois canais. O primeiro é o site, né, orçamento.es.gov.br, orçamento sem o cedilha, né? Então fica orçamento, né? Onde ali o cidadão ele ingressa nessa plataforma, ele identifica qual a micro-região onde o seu município está localizado, ele identifica as áreas estratégicas de atuação do governo e dentro dessas áreas estratégicas identifica um desafio e coloca ali uma sugestão, uma proposta, né, de intervenção e de política pública. Então, esse é um canal que permanece, está aberto, nosso site está aberto desde o dia 6 de julho e fica aberto, então, para receber essas sugestões, propostas, até o dia 31 de julho. Paralelamente a essa possibilidade, esse canal de participação, o governo realiza audiências públicas, né? Então, até então, presenciais. O ano passado, por exemplo, nós percorremos as 10 micro-regiões do Estado. O Estado está dividido administrativamente em 10 micro-regiões. Nós percorremos essas regiões e fizemos encontros para discutir diretamente com a população, onde toda a estrutura de governo, toda a equipe de governo participa, está presente para poder ouvir, discutir e tirar dúvidas, né? Mas nesse momento, um momento novo, desafiador, em todos os sentidos, para todo mundo, desde a vida privada das pessoas até os governos e empresas precisam se readaptar a esse novo momento, um momento em que a interação ela não é recomendável por questões de saúde pública. Então, nesse ano em particular, nós faremos as audiências de forma virtual. Nós vamos transmitir, então, essas audiências por três canais. Então, primeiro pelo YouTube, é o canal do YouTube do governo, onde o cidadão vai poder participar e acompanhar toda a programação. Então, são dois dias, dia 22 amanhã e depois na quinta-feira, dia 23, para a gente poder ter um espaço, oportunizar, discutir de forma mais ampla todo o planejamento orçamentário do governo, né? E também será transmitido pela TVE e pela Rádio Espírito Santo. Então, esses são os canais onde o cidadão vai poder acompanhar e, através do chat do YouTube, participar diretamente, fazer questionamentos, fazer sugestões para que os gestores do governo do Estado, de todas as áreas, possam estar interagindo com a população, respondendo, colhendo sugestões. Então, esse é o desafio para esse ano. É a primeira vez que nós vamos realizar, na verdade, nenhum Estado ainda até agora realizou uma audiência para discussão do orçamento, como nós estamos pensando e planejando aqui. Então, isso é inovador e eu acredito que isso será mais uma oportunidade, né, que nós encontramos nas adversidades, né, no caso da pandemia. Então, acho que porque quando a audiência ela se coloca com esse formato, esse modelo, a possibilidade de capilaridade, de ampliar a participação da população, ela aumenta significativamente.
Secretário, bom dia.
Bom dia, Cacá.
Bom dia. Secretário, eu ia perguntar para o senhor em relação ao próprio orçamento, porque nós temos aí uma realidade difícil, inclusive, de ser prevista, porque estamos numa situação de crise, a gente tem já aí os números todos previstos pelo governo de queda de arrecadação. Como é que fica a elaboração desse orçamento, secretário, para um ano de possível recuperação, mas que não se sabe exatamente como vai se comportar a economia?
É isso mesmo, Cacá. Assim, na verdade, acreditamos que o próximo ano, a nossa capacidade de entender os cenários, com todas as dúvidas que estão colocadas, ele é melhor hoje do que era quando nós iniciamos esse processo ali, fevereiro, março, quando a pandemia começa a se espalhar pelo mundo, né, e começa a... os primeiros casos chegam ao Brasil. Então, naquele momento, onde praticamente a atividade econômica no mundo inteiro estava paralisada, e certamente isso também iria refletir no Espírito Santo, e o Espírito Santo ainda tem um desafio extra nesse processo, que é a redução da produção, da exploração de petróleo, né, porque parte das nossas receitas são provenientes de royalties, participação especial. A queda do barril do petróleo em razão da disputa entre OPEP e Rússia também afetou também a nossa economia. Mas hoje, olhando hoje, passado aí 4 meses dessa primeira visão, a gente percebe que de fato nós temos uma redução, teremos esse ano uma redução importante na previsão de receitas para 2020, e para esse ano nós fizemos então os ajustes necessários, né? Nós já vínhamos já com um processo de contingenciamento de gastos, revisão de redução de frota, revisão de contratos, interrompemos contratos de mensageria, porque nós implementamos o processo eletrônico, né, que é o EDOX, no âmbito do governo do estado. Então, assim, é um conjunto de ações que possibilitaram que a gente pudesse fazer uma redução das nossas despesas, além de ter contingenciado parte do orçamento relacionado a custeio. Os investimentos nesse ano, o ano passado, quando o governo do estado firmou aquele acordo com a Petrobras, onde nós recebemos um passivo de dívida da Petrobras com o governo do estado, criou um fundo que foi uma decisão muito importante do governador Renato Casagrande, o Fundo de Infraestrutura. Então, no começo desse ano, esse fundo ele tinha 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, esse fundo ele conseguiu suportar a perda da nossa arrecadação para 2020, com relação aos investimentos. Nós estamos conseguindo manter os investimentos nesse ano de 2020 com esse recurso, e esse recurso também, então, suportarão a continuidade desses investimentos que estão em curso em 2021 também. Então, só para você ter uma ideia, o ano passado nós conseguimos, primeiro ano de governo, que é um ano de entender como é que os processos estão andando, mas nós conseguimos realizar investimentos superiores a 2019. Então, assim, não há nenhuma comparação do ponto de vista político, mas do ponto de vista de gestão mesmo. A empresa sempre vai olhar o seu resultado do ano seguinte comparando com o ano anterior. Então, ano passado nós conseguimos fazer investimentos superiores a 2019, e no primeiro semestre desse ano, também os investimentos com recurso de caixa superam o primeiro semestre do ano passado. Então, assim, entendemos que no próximo ano, com todas as dificuldades, planejar as políticas públicas, garantindo os investimentos públicos, que é o que vai colocar o Espírito Santo numa situação favorável de retomada das atividades econômicas, esperamos que de forma mais forte do que outros estados. De fato, pensar o orçamento do ano que vem, certamente nós não teremos a mesma expectativa de receita que nós projetamos para 2020, mas deve ficar um pouco melhor do que o resultado de 2020, porque nós devemos ter uma redução de receita nesse ano entre 20% e 25%.
Ok, secretário. Quando a gente fala em orçamento participativo, quando a gente fala dessas questões referentes à arrecadação, isso torna o assunto um tanto áspero, um tanto difícil para ser entendido pela população. Porque, para a população, de uma maneira geral, é algo que ela não domina, que ela não entende. Eu queria que o senhor falasse, desse um exemplo, pelo menos, para que a gente pudesse estimular a participação das pessoas, no sentido de explicar o que alguém poderia, por exemplo, reivindicar, pedir, sugerir um orçamento participativo, para que elas tenham uma noção, para que os moradores do Estado tenham uma noção mais clara da importância do orçamento e como as pessoas podem participar dessa elaboração desse texto.
Só complementando a pergunta do Cacá, o que o Estado conseguiu erguer, levantar, vindo de um orçamento participativo?
Pois é. Vamos assim, o planejamento, o orçamento, ele tem uma vinculação com um planejamento de médio prazo, que é o PPA. Então, lá no PPA, nós colocamos, por exemplo, com as estradas rurais, né? Então, assim, o Caminhos do Campo, nós temos ali, o governo indicou que ele iria realizar em torno de 250 quilômetros de pavimentação de estradas rurais, né, nesses 4 anos. Mas ainda não tá definido quais são os trechos que serão priorizados com essa política. Então, nós temos a política está definida, nós vamos realizar em 4 anos 250 quilômetros de estradas rurais, mas o cidadão ele pode apontar lá no seu município, assim, olha, acho que esse trecho que liga uma comunidade aqui ao município tal, esse trecho é um trecho importante, porque é um trecho que vai ajudar a movimentação turística, ou vai ajudar o escoamento de alguma produção local. Então, a partir do momento que o cidadão ele aponta isso, E essa possibilidade ela é viável, então, na hora de definir a execução, a Secretaria, nesse caso, a Secretaria de Agricultura, então ela vai priorizar, falar assim, olha, aquele trecho lá realmente não estava dentro do nosso planejamento, mas a população lá daquela comunidade está reivindicando e, de fato, é importante que a gente priorize, então, essa entrega. Um outro exemplo... O governo a Secretaria de Educação ele vai ampliar a oferta de escola em tempo integral. Então serão 40 novas escolas em tempo integral no estado nesses 4 anos, está lá no PPA. Então, mas eventualmente nem todas estão já definidas dentro do planejamento ou plenamente concretizadas dentro do planejamento da Secretaria de Educação. E a comunidade, o cidadão pode colocar, olha, acho que é importante aqui em Colatina, nós não temos uma escola em tempo integral, acho que é importante que tenha aqui, que oportunize essa entrega. Da mesma forma, uma outra política, por exemplo, como oferta de cursos profissionalizantes, né? Isso está dentro do planejamento da secretaria, e aí o cidadão fala assim, olha, eu acho que é importante que esses cursos sejam ofertados aqui no meu bairro, na minha cidade ou na minha região. Então, o orçamento participativo é um pouco isso, pegando um pouco do que já está dentro do planejamento, que ainda não está plenamente definida a locação dessa intervenção, dessa política pública, o cidadão reivindicar que essa política pública seja alocada no seu município, no seu bairro, na sua micro-região. Também, políticas públicas que ainda não estão plenamente definidas, né, dentro do programa de governo, podem ser sugeridas, mas nesse caso ela precisa também de ter toda uma avaliação técnica, né, da equipe da Secretaria Finalística, que quem conduz a política, da viabilidade de implementação e de inclusão no orçamento. Mas mesmo que não seja incluída no orçamento do ano seguinte, é importante também essas sugestões, essas colaborações, porque isso fica dentro de um banco de projetos para que sejam desenvolvidos e eventualmente apresentados à população no orçamento do ano seguinte.
Secretário, vamos fazer um serviço então para a população, começando pelas regiões. Quando que essas reuniões vão acontecer? De que forma as pessoas podem participar?
Pois é, então amanhã então nós vamos discutir quatro áreas estratégicas. Nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre cultura, sobre os programas os projetos de turismo, de esporte. Vamos falar também sobre segurança pública e vamos falar sobre proteção social. Vamos falar sobre assistência social e vamos falar sobre direitos humanos. Então, essas são as áreas estratégicas que nós vamos estar discutindo amanhã, a partir das 14 horas, transmitido por esses canais que eu falei. O principal é o YouTube, né, o canal do governo no YouTube, onde será oportunizado o cidadão também interagir diretamente com os gestores. Ele vai poder estar dentro do chat dialogando com os gestores estaduais. Na quinta-feira nós vamos falar um pouco sobre saúde, um tema importante, um tema atual, entender como é que o governo está fazendo enfrentamento aí à maior crise de saúde pública do último século, né? E quais são as perspectivas da política de saúde do Espírito Santo para o próximo ano. Né? Vamos falar também sobre infraestrutura, um pouco disso que eu falei agora. Né? Temos, mesmo no período de uma crise fiscal, né, e econômica, nós estamos mantendo os investimentos, então tem um conjunto de obras sendo tocadas, sejam diretamente parceria com os municípios, através de convênios, seja diretamente pelo DR, obras rodoviárias, e também temos obras estruturantes, como o Portal do Príncipe. Então já foi assinado o contrato, está em fase agora de preparação do canteiro, em breve o governador irá anunciar o início dessas obras. Temos também a terceira ponte, temos o aeroporto de Linhares, um conjunto de investimentos também que não foram interrompidos nesse momento. Então, infraestrutura também é um outro tema que nós vamos discutir. Agricultura e meio ambiente, desenvolvimento econômico, como é que o governo está se preparando para a retomada da atividade econômica, quais são as estratégias do governo nesse momento de crise que ele está pensando para poder que a gente possa... que o Espírito Santo possa se colocar como uma oportunidade de retomada da atividade econômica para o Brasil. E vamos falar um pouco também das iniciativas nossas de aperfeiçoamento da gestão pública, né? Quais são os processos de inovação que estão em curso no governo do Estado. Falei agora há pouco do processo eletrônico, e isso gera uma economia, gera também transparência, porque o cidadão ele pode acompanhar o processo que ele deu entrada, ele tem condições de acompanhar a tramitação desse processo, isso agiliza também e dá mais efetividade e velocidade nos processos internos de governo. Então, na quinta-feira vamos falar sobre esses outros temas. Então, em regra, ela se inicia às 14 horas, né, essas audiências, e deve se prolongar aí até mais ou menos às 17 horas. Então, a qualquer momento o cidadão pode entrar de qualquer ponto do território capixaba, né, até fora do cidadão capixaba que esteja fora do estado também, ele vai poder também participar logando junto ao YouTube, fazendo as suas propostas. Mas é importante, mais importante do que essa participação nas duas audiências, é que o cidadão ingresse também no site, porque é exatamente no site onde os desafios que o governo estabeleceu, as prioridades que estão estabelecidas, quais são as políticas, isso é muito bem detalhado nesse site, onde o cidadão pode contribuir e registrar a sua contribuição para a elaboração da proposta orçamentária de 2021.
Tá certo, então, secretário Álvaro Duboc. Mais uma vez, secretário de Estado de Economia e Planejamento, muito obrigado em atender a Band News FM, secretário.
Eu que agradeço, um abraço para você, Letícia, um abraço ao Cacá, agradeço a oportunidade de ter falado aí com os ouvintes da Band News.